Luna não tagarela. Gente, eu já vou atender.
Salve, pessoal que consome RPG. Aqui é o Gustavo Estrela. Estou aqui muito bem acompanhado de pessoas muito mais novas do que eu, de espírito. A gente tá aqui na Taverna da Nutagarela mais uma vez. Uma pautinha fria, mas uma pautinha fria muito divertida de conversar. A gente já deu algumas risadas aqui na preparação. Nós vamos falar do que mudou da RPG brasileiro nos últimos 10 anos. Então, como eu falei, estou muito bem acompanhado. Então, gostaria que as pessoas que estão aqui comigo se apresentassem. Primeiro, meu amigo Matheus Reps, como é que você tá, mano?
Olá, obrigado pelo convite. Eu estou bem, estou recém voltado de férias, então é um bom momento para estar aqui.
Eu tava comemorando, mas tá. Não é para comemorar.
É sim, porque quando eu volto de férias, né, você ainda tá com o ânimo de fazer as coisas.
Ah, né? Claro.
É bom fazer as coisas nas primeiras duas semanas.
Aí depois.
Que vem eu já volto a reclamar da vida. Muito bom, aqui para falar de um período de RPG que eu peguei inteiro, olha só.
Olha só, e eu peguei a metade. Mas enfim, aqui também com a gente tá um caveirão com pinguinha carimbada, que a gente resgatou dos fundos da fanática de Tormenta, que tá aqui agora já fazendo com a gente. Vinicius Traub, meu brother, que a gente sempre combina de quando ele tá cabelo curto, eu tô cabelo longo, e quando eu tô cabelo curto, ele tá cabelo longo. Mais uma vez, estamos cumprindo a adição aí. Tudo bem, mano?
Tudo bom, cara. Tamo junto aí. Eu, por curiosidade, voltei a trabalhar hoje também. E eu acho que eu cheguei na fase da minha vida que eu começo a ficar irritado no final das férias. É tipo uma síndrome da música do Domingão do Faustão. Começa a tocar, só que uma semana eu tô dando a música do Fantástico na minha cabeça, que vai acabar o fim de semana. Mas eu também não vejo a hora de voltar a trabalhar, porque eu já me conformei. Eu vou trabalhar pelo menos até uns 65, 75, 80 anos, mas tão bem hoje, tão bem. Passar um pouco na... Você me chamou aqui porque fala coisa que um cara gosta de fazer quando tá na meia idade, que é relembrar os tempos antigos, o que mudou.
Os velhos tempos, a época de ouro.
Se eu puder, eu vou reclamar. Esse grupo aqui da meia idade reunido.
É...
Você fala tudo de trabalho, eu tenho um pouquinho de PTSD de volta das férias, que da última vez que voltei de férias eu fui mandado embora, fiquei 2 meses empregado, ainda bem que estou de volta ao universo do trabalho, mas a gente sempre gosta de falar de RPG, então vamos falar de RPG, que é coisa boa. Então, pessoal, hoje a gente tá aqui, tô uma pauta bem focada, que é o que mudou no RPG brasileiro nos últimos anos. Cara, é muito engraçado que a gente faz esse tipo de coisa, que a gente fala, ah, não... O RPG brasileiro, o que nos últimos 10 anos, a gente pensa, não, 10 anos faz muito tempo. Tipo, 3D&T, rapaziada, 10 anos, já tinha 2 anos de D&D. Quinta edição. Quinta edição saiu em 2014, já tinha 2 anos da quinta edição, tinha bastante coisa. Se eu não me engano, os livros da Galápagos, da Guarasmodi, né, não chegaram a ter vindo pro Brasil ainda em 2016, sim?
Não sei.
Eu tenho quase certeza que não. Eu acho que saiu chegando em 2018, mais ou menos.
Desculpa, cortou justamente o que você falou de o que não tinha vindo pro Brasil?
Eu acho que o que eu tô falando é que eu acho que os livros da quinta edição não tinham chegado no Brasil em 2016 ainda.
Ah!
Eu tenho quase certeza que não. Porque assim, eu lembro que...
Ai, tá numa caixa, eu mudei recentemente, ainda tá em caixa.
Tudo certo,
eu poderia
tudo certo.
Conferir, mas eu não tenho ele aqui.
Isso é melhor que a gente compartilha mentiras e depois a gente faz o fact-check. Brincadeira. Mas eu tenho quase certeza disso que, por exemplo, em 2016, ou estava para chegar os livros da quinta edição, ainda não tinha chego. Alguma parada assim. Algo assim.
Me parece...
Plausível, né?
Me parece plausível.
Eles são publicados de 2014, né? Então, de qualquer forma, seria um lançamento bem recente. E se eles chegaram já em 2016, pelo menos não teriam expansões. Todo aquele sistema que se criou ao longo de 10 anos, né?
Tanto que, assim, eu fui fazer a colinha, a gente tem uma matéria de um site de RPG, de 2017, falando que a quinta edição estava chegando no Brasil. Então, assim, edição de 2014.
Calma, qual que é a fonte?
Universo RPG. É a foto.
Então, essas são algumas coisas que
já
mudaram.
Já tem olhado no movimento RPG, cara.
Então, não, eu não tava no movimento RPG na época, eu não sei se a gente já tava. Quanto a gente tava nisso aí. Deve ter matéria do movimento RPG, sim. Tem outra matéria falando de 2026.
Aí, Eu acho que são alguns sites que ficaram para trás, ou que ficaram muito menores, ou quando eu escuto mais falar, porque não tô na dinâmica de redes, só que são 10 anos do jogo principal, da cabeça das pessoas hoje em dia, e não era D&D antes, eu quero falar disso depois, mas são 10 anos da gente jogando D&D em inglês, e a gente jogava D&D em português. O referencial das pessoas estava todo em português.
A quarta edição ou a 3.5 ainda?
A quarta edição eu quase não vi ninguém jogar. Mas a terceira edição era jogada em português. As pessoas tinham os livros a devir.
Mas a quinta edição eu acho que também era muito jogada em português. Inclusive, foi a primeira edição que eu vi em massa as pessoas imprimindo o seu RPG pirata com folha de qualidade e coisa assim. Porque antes eu só conhecia o fenômeno do xerox barato e encadernado com a espiralzinha.
Que esse é um baita fenômeno. Ai. Que a gente não apoia aqui, se você quiser pegue os blogs oficiais. É uma outra época, quando não era acessível.
Os advogados do movimento RPG que respondem por mim, ou eu tenho que responder pelos meus atos?
Eu nem sei que eu sou os advogados do movimento RPG, esse é o momento.
Eu acho que se eu falar alguma coisa talvez criminosa aí ao Douglas que se ferra, ou sou eu?
Vou ter que chamar os meus advogados para descobrir. Mas enfim, é uma outra época, diferente, 10 anos atrás, mas enfim. Cara, mas o D&D, quinta edição, era nessa questão já, tipo, antes de chegar os livros em português aqui, porque tinha traduções de fã da 2014, aí antes de chegar pra cá, não?
Sim, teve
quase imediatamente. Eu não cheguei a jogar o D&D quinta edição, e foi até engraçado, porque eu parei de ter tempo, assim, de jogar RPG, e fiquei jogando muito esporadicamente, mais ou menos há 10 anos atrás, me afastei muito, eu era muito ligado, até mais ou menos, talvez seja exatamente, faça exatamente 10 anos atrás, ali por 2014, 2015, 2016, eu estava muito ligado. E eu estava ligado nas discussões todas que estavam aparecendo. E o D&D quinta edição, as pessoas detonam muito o D&D quinta edição hoje, quem não gosta, com alguns argumentos de filosofia de design. Só que o D&D quinta edição, na minha percepção, quem estava acompanhando os debates da época, ele pegou muito dos debates da época, o que estava sendo discutido sobre game design, porque foi um aprendizado muito grande o D&D mudar para um sistema com uma arquitetura tão exagerada, talvez, com tantos detalhes, mas pensado de uma forma específica que nunca tinha sido pensado antes, daquela forma que era o D&D terceira edição. Daí teve a experiência da quarta.
Não tinha sido pensado dentro da marca D&D, né? Quinta edição não inovou nada pro mundo dos RPGs no geral. Dentro de D&D, aí eu concordo.
Sim, dentro de D&D, mas eu acho que ele tava... Não, dentro do D&D, não é que ele inovou, é que ele pegou muitas discussões da época que tava sendo muito discutido. E, então, não é que tava sendo inovador, moderno. Eu acho que o D&D quinta edição parecia moderno em 2014. Hoje não aparece mais.
Mas aí uma coisa que a gente saindo um pouco do D&D, mas a gente, tipo, eu acho que é o principal ponto do RPG, querendo ou não, é D&D, então meio que eu acho legal começar a pensar esses últimos 10 anos do RPG brasileiro com o impacto do D&D na gente. Mas eu queria saber o que vocês estavam jogando há 10 anos atrás. Primeiramente você, Raps, o que você estava jogando em 2014, 2015, mais ou menos?
Eu comecei a jogar quinta edição com o playtest da quinta edição. Então, nessa época, eu já estava jogando D&D quinta edição. Mas eu acho que foi quando eu comecei a expandir mais coisas. Joguei bastante Cthulhu e eu comecei a conhecer Savage Worlds. Cthulhu, Rastro de Cthulhu, no caso, que é lançado no Brasil antes. Savage Worlds... Se eu não me engano, ele não tinha muita coisa ainda, não. Mas foi quando eu comecei a conhecer. E eu jogava bastante o Dragon Age RPG, que foi lançado pela Jambô, acho que, tipo, 2011, por aí, eu vou chutar.
Não tenho certeza. Tem quantas coisas 2011?
Jogava bastante Shadow of the Demon Lord.
2015, o Dragon Age RPG.
Boa. Então foi na época que eu comecei a conhecer Dragon Age RPG e Shadow of the Demon Lord. Então, basicamente, eu tava na fantasia medieval, exceto quando eu resolvia sofrer jogando com tudo.
E tu, Stalv? O que tu tava jogando na época?
Eu tava jogando GURPS e eu tava tentando chamar os meus amigos pra começar a campanha de D&D, terceira edição, e nunca dava certo, eles nunca apareciam. E isso era uma coisa bem de 10 anos atrás, porque, de repente, eu achei o máximo que meu irmão mais velho conseguiu achar uns amigos pra jogarem, uns conhecidos de internet pra jogarem GURPS com a gente, porque achou grupo de Facebook pra fazer encontro pra jogar RPG presencial. Não tinha menor tradição de jogar RPG online. Então, um grupo do Facebook, encontramos gente aqui na nossa cidade, Curitiba, para jogar. Então, nossa, joguei muito RPG, estava muito feliz que a internet ajudou a encontrar a gente para jogar presencial. E também, uma coisa da época, os meus amigos não vinham jogar RPG para fazer minha campanha autoral. Eu tenho 20 livros de um assunto específico, tipo hiperfoco, eu queria fazer uma campanha em torno disso. Nunca mais vou fazer isso. Mas era muito típico também essa dependência de convencer seus amigos a jogarem RPG. Acho que as pessoas esqueceram o que é isso, porque hoje a gente consegue achar com muita facilidade. Então, assim, eu passei muitos anos enchendo o saco de todo mundo, pois é, a gente mais de RPG, né? Que coisa, trabalhando com a culpa deles, fazendo chantagem emocional.
Você podia faltar uma mesinha, né?
É, nossa, uma mesinha agora ia ser tão bom, né? A gente só fica bebendo cerveja, gente. Por que a gente não joga RPG, por exemplo? Fazendo lá em casa com RPG, acabamos tomando cerveja, difícil.
Cara, pode falar, pode terminar.
Não, isso é uma coisa que mudou.
Cara, acho que mudou muito por causa, aí eu falo um pouco mais perto, por causa da mesma pandemia, que, tipo, cara, o pessoal viu uma oportunidade de voltar a jogar RPG. Mas falando da minha parte, em 2016, 2017, mais ou menos, eu não jogava tanto RPG como hoje em dia eu jogo, graças a Deus eu jogo bastante RPG hoje em dia. Mas eu tava adaptando Skyrim pra, dois, pra mais 2D6, sistema do Tio Nitro. Foi um dos meus RPGs que eu li.
Grande, tipo, 2D6, o Tio Nitro.
Cara, eu lembro até hoje. Eu tava. O primeiro RPG que eu tive contato era o 3DT, mas, tipo, não tinha ninguém pra jogar, eu só li e não entendi nada. Agora, o primeiro RPG que eu comecei a criar coisa foi o mais 2D6, porque eu queria muito adaptar Skyrim. Porque eu tava jogando Skyrim nem louco, porque foi mais lançado nessa época. Aí eu vi o sistema do Tio Nitro, o mais 2D6, eu li, eu entendi um pouquinho melhor. Aí eu, se hoje em dia eu ler, eu vejo, eu não entendi nada. Mas eu comecei a adaptar as coisas em Skyrim. Peguei item por item, coisa por coisa, ameaça por ameaça, fui colocando e fui adaptando o sistema. Eu achei muito legal. Depois joguei o arquivo fora. Mas hoje em dia eu quero revisitar, tipo, releio mais 2D6 e refazer essa adaptação em algum dia lançar. Que eu achava muito legal fazer, cara. Eu achava muito da hora. Fiz tabela de arma, adaptei cenário. Uma loucura.
Cara.
Mas uma outra coisa legal. Legal assim, né? Uma coisa curiosa é que há 10 anos atrás, na verdade 9, mas quase 10 anos atrás, foi a última edição do Encontro Internacional de RPG que aconteceu aqui em São Paulo.
Nossa.
Eu tava pesquisando aqui porque eu tava curioso. Tipo, tinha um Encontro Internacional de RPG que acontecia, se não me engano, no Rio, em São Paulo. Aí vinha gente de fora, já veio o Steve Jackson, já veio um monte de gente. Mas a última edição dele foi em 2015, foi no Clube de Marte. Aí, não sei se você já conseguiu ir no Encontro Internacional, mas nunca tive oportunidade.
Eu consegui, em Curitiba. Teve algum encontro internacional que, se não me engano, foi pulando de cidade. E em Curitiba alugaram a associação dos funcionários do Banco do Brasil. Eu não, acho que os convidados internacionais daí não vieram para Curitiba.
Não, acho que era só São Paulo.
Veio o pessoal do Dragão Branco Curitiba, peguei um cartaz assinado, peguei uma assinatura, e foi a primeira vez que eu vi um contador de histórias, que é um, depois eu descobri que é um campo, um pouco mais velho, descobri que é um campo muito fértil no teatro, né, contador de histórias.
Que da hora.
E o cara já era um contador de histórias e apareceu ali, e, cara, era uma bagunça, uma contração de RPG, mas ele juntou, ele era uma atração oficial, mas o cara não tinha nenhum palco, nenhum espaço pra ele, só começou a hora, e foi juntando todo mundo em torno dele, foi bem legal.
Você encontrou o bardo da vida real, né, bardo no sentido mais antigo, assim.
Que tem, mano, vai contando história. E também foi o mesmo ano que teve a primeira. Desculpa te cortar, Gustavo. Mas foi o primeiro ano da edição do DOF. Então, assim, acabou o encontro da sala de RPG, foi o primeiro do DOF, sei lá, no Rio de Janeiro.
Eu tenho certeza que vai ter gente que vai ouvir essas duas coisas e vai falar, viu? Então, 2016 foi o ano que o RPG morreu.
Ah, com certeza.
Com certeza que alguém vai falar isso.
Não, com certeza. Era tudo bom quando acontecia, tipo, no encontro nacional, nada mesmo com o bagulho de DOF. Com certeza é isso.
Diversão offline? Você acha que eu jogo pra me divertir, Gustavo?
Não, a gente joga pra dar em cima dos amigos, tá claro. Que besteira.
É divertido. Por que que não é divertido? Porque eles não correspondem?
Sim. Por isso que nunca deu certo o meu fundamental quando ele tava jogando 3D.
Tem 30 minutos pra parar com essas brincadeiras.
Mas é fogo. Mas é uma coisa que é muito legal ver hoje em dia, porque, por exemplo, cara, a gente tem muito evento, pelo menos aqui em São Paulo, não sei como é em Curitiba. Onde é que tu é, Rapid?
Eu estou em Sorocaba, então nos arredores de São Paulo.
Sim. Mas hoje em dia tem muito evento de RPG de São Paulo. Tem, tipo, cara, não é igual do Rio. No Rio eu vejo que tem muito evento de São Paulo. Tanto que a gente roubou o Dof do Rio, né? O nosso primeiro edição foi do Rio de Janeiro. A gente surrupiou ele aqui pra São Paulo. Mas, cara, tem muito evento aqui em São Paulo de RPG. Vai ter um agora sábado, que a gente ainda não tá falando sobre, mas futuramente vamos falar. Tem bastante coisa legal.
Pensando em eventos, a gente teve nesses últimos 10 anos os anos da praga, né? Que os anos da peste negra que nos assolaram e aí a gente não pode ter evento nenhum. Que matou muito evento.
O único que eu vivi assim foi o Perifacon. O Perifacon não é um evento de RPG, mas é um evento que tem RPG. Sim. Mas a primeira edição foi em 2019, aqui na minha quebrada, no, na zona sul de São Paulo. Aí eu não consegui falar, no próximo ano eu vou. No próximo ano aconteceu a peste negra. Aí ficou tipo 3 anos sem ter Perifacon presencial. E aí na Perifacon seguinte, presencial, foi em 2023, 2022 eu consegui. 2021 eu acho até. Mas sim, daí tipo, voltou a ter evento e voltou a ter muito evento de RPG. O Dof deu uma força muito grande assim que acabou a pandemia, tem bastante coisa legal.
Sim.
E voltou a ter evento porque eu acho que eu tenho a sensação que tem mais gente jogando que nunca, assim. Tipo, a chance de você falar com uma pessoa aleatória que é RPG e a pessoa saber o que é.
Ah, sim. Isso é totalmente verdade. Um tempo atrás eu tinha visto dos números, mas eu não vou inventar aqui pra não meter uma checagem de fatos em mim, não.
Perigoso, né?
Mas, se você for pegar só D&D, você vê que todas as novas edições de D&D são sempre as edições mais vendidas. E isso vale tanto pra quinta edição, 10 anos atrás, quanto pra edição 2024, pra agora.
Uhum, sim. Mas tem uma coisa... Pode falar.
Sobre o crescimento, assim, eu vou falar uma coisa, porque como eu passei muito tempo, acho que não foram 10 anos não, tá? Porque eu voltei a jogar em 2024, então não tinha ficado 10 anos sem jogar. Mas uma surpresa que eu tive foi, inclusive, a questão do streaming. Uma coisa era saber que existia stream de RPG, outra coisa era o tamanho, assim. Eu não imaginava que tinha esse tamanho. E encontrar pessoas em eventos de RPG e as pessoas me falarem de streaming e ficarem me repetindo história. Impressionante, assim, do jeito que a gente falava de livro, de série, os caras me contando detalhe por detalhe. E assim, eu acho que antes o crescimento era muito vegetativo, assim, que a gente chama na estatística, na demografia, era um crescimento que é devagar. E eu realmente acho que depois da pandemia a gente teve uma explosão de interesse para RPG, teve muito a ver com a ordem paranormal.
Sim, com certeza.
Eu dei um Google rápido aqui, o Critical Role começou em
20 de março de 2015. 20 de março de 2015, eu também dei esse Google.
Ele comemora e faz aniversário.
Cara, é a benção de ter o segundo monitor. Eu tô aqui olhando pra vocês e eu tô com só uma olhinha aqui.
Boa, boa.
Mas sim, mas tipo, é engraçado que mesmo que Critical Role, eu não sei, a gente tá falando de 10 anos no Brasil, né? Mas ele via ter impacto mais ou menos na mesma época do Ordem Paranormal. O Ordem Paranormal começou quando? 2019?
2020. Eu dei esse 2020, Google também, esse foi mais rápido.
Assim. Esse aí eu não dei do Google. Mas, tipo, pô, a gente teve muita live de RPG aparecendo em 2020, teve o Critical Role estourou, aí tem o Ordem Paranormal, a gente tem outras lives que apareceram e começaram a aparecer depois de 2020, que foi quando o RPG realmente começou a virar algo mais... Não, será que relevante é uma palavra certa? Que mais gente começou a jogar RPG no Brasil? Tipo, tinha muita gente que jogava...
É uma palavra possível, mas, assim, eu acho que a gente não pode pensar sempre nesses números absolutos, né? Mas, tipo, Ordem Paranormal é definitivamente uma leva de um público novo.
Sim.
E aí sempre vem essas discussões de ah, mas essas pessoas não estão jogando outras coisas, ah, mas essas pessoas não sei o quê, tem gente que só vê Ordem Paranormal e nem joga, tem tudo isso, mas ao mesmo não deixa de ser um novo público.
Sim.
Igual em menor escala, sei lá, né, bem mais recente agora, o Assimilação vai ter esse fenômeno, o próprio Sacramento e tal, enfim.
Sim.
Eu acho que também teve o Jovem Nerd, né?
Jovem Nerd, eu não sei.
Inclusive,
como
esse é um bagulho de cabeça. O primeiro episódio do Nerdcast RPG saiu em 2015. 2015?
É,
2015.
É.
Interessante, cara. Foi. Olha que interessante.
Que pra mim, eu não sei números disso, eu tenho curiosidade de saber números disso, mas pra mim, o Nerdcast RPG eu acho um fenômeno maior do que o Ordem Paranormal.
Pode ser. Muita gente fala disso, as pessoas entendem. Eu posso contar um caos que não ajuda a entender estatisticamente? Eu morei num apartamento.
Não,
que...
só dados aqui. Números.
Só dados.
Quero vermelhinhas na tela.
Quero pesquisa acadêmica.
RPG é dado, né, cara? RPG é dado.
RPG é dado.
Aqui a gente tem dado. Então eu vou botar um dado da minha realidade. Morei num apartamento que, por sacanagem da imobiliária, ficou tipo aquela história do Aquários e tal. Teve que ser abandonado o prédio, porque só tinha uma pessoa morando e tal. Daí,
meu Deus.
Eu voltar lá, tudo pichado, tudo destruído, e um monte de pichação, de referências a drogas, a gangue, e daí, onde era o quarto do meu filho, eu encontrei lá, pichação não foi o que o fez, onde era o quarto do meu filho, eu entrei e tava escrito assim, o pichador colocou, RPG do Cellbit, o mais foda. Então, conseguimos, gente, conseguimos! O RPG
foi a revitalização do prédio a partir daquele ponto.
A partir daquele momento, nada mais foi o mesmo.
Se chegou no Noia, chegou no povo. É isso.
Sim, mas foi voltar e estrinça tão grande. Eu tomei um susto.
o meu amigo que está aqui no chat, o Beduti, abraço,
eu
Beduti.
Muito bom aqui, mano.
Ele falou que parece que o RPG hoje é o que eram os animes na década passada. Eu acho que não na década passada, talvez anos 90?
Sim, duas décadas atrás. Não, três décadas atrás, meu Deus. Jesus. Tanto que RPG, duas décadas atrás, puxava. Três décadas atrás, puxava muito de anime, né? A gente ia, pô, 3DT, que era muito anime.
Mas era o início disso.
Era o início.
Não puxava muito. Era anos 90, D&D, Mundo das Trevas e Heresias.
Sim. Uhum. Tanto que é uma coisa engraçada, eu fui pegar também essa informação. É, 15 anos, em 2015, tava começando o desenvolvimento do Vampira Máscara V5. E só em 2025 foi derrubada a lei que proibia a venda de RPG em Santa Catarina. Teve a questão lá do assassinato, do vampiro.
Espírito Santo.
Não, em Ouro... Não, Vila Velha. Vila Velha e Espírito Santo. Vila Velha e Espírito Santo. Só em 2021 que foi derrubada a lei, que começou em 2022, e que proibia a comercialização de RPG em Espírito Santo.
Que começou quando?
A lei foi formulada, foi levantada em 2022... Ela foi derrubada em 2021.
Não.
Não?
Você tá falando de viagem no tempo.
Começou em 2022 e terminou em 2021.
Não, a lei levantou em 2022 e ela foi derrubada em 2021. Foi viagem no tempo?
É, foi uma viagem no tempo. Ela foi derrubada antes de ter iniciado a
valer. Mas em 2022 ela foi criada. Eu que eu falei errado. Agora eu tô me sentindo... Hã?
Não, ela foi criada...
É que ela para de valer.
Eu não sou advogado. Eu sei que tô falando besteira, mas enfim.
Eu vou fazer a checagem de fatos aqui.
Faça
a
checagem
de fatos. A lei é de 2002, não 2022.
Ah, não, tô falando besteira. Eu na minha cabeça, eu juro que tô falando 2002. Eu tava falando 2022. Tô maluco. É o Rolf que ele tá. O Rolf tá mudando, ele tá muito recebendo trabalho novo, ele tá meio.
Foi você que fez aquela pichação, Gustavo.
Foi, mano. Eu voltei no passado pra pichar o muro do filho do Estado. Até o Edu tá me zoando, cara. Não tô valendo nada, velho. Não tô valendo nada. Mas enfim, 2022. 2002, depois foi levantada a lei, 2021 foi derrubada.
É. 19 anos, cara. É uma inteira, dependendo da pessoa. Em 19 anos, a pessoa nasce lá no pós-RPG, de repente, 2021, é pandemia, o cara tá preso em casa, nem pode ir no
Imagina o vereador querendo jogar seu RPGzinho em Vila Velha e sabendo que é proibido. No meio da pandemia, ele não só quero. Tô no Discord aqui, só quero jogar RPG, mas eu sou vereador, eu não posso fazer isso. Derrubou a lei.
E derrubou a lei.
Headcanon.
É.
Ele voltou do tempo 2022 pra 2021.
O vereador viajante no tempo. Hoje.
Aí a aventura pode ir paranormal, inclusive. O cara voltou do tempo pra poder.
De ordem paranormal. Jogar de vereador.
Não, você tem que ajudar o vereador a te derrubar a lei.
Ah, você não, vereador, ok.
Tem que ajudar, porque você tá no passado. E ele que dá a volta a falar, não, a gente tem que deixar o RPG voltar a funcionar. Mas enfim. Mas, cara, é muito engraçado que assim. É, teve esse tempo todo do streaming, ele dando uma alavancada no RPG.
Uhum.
E nessa mesma época, a gente teve muito impacto no pós-pandemia. Porque, por exemplo, pô, hoje em dia a gente tem muito RPG saindo, um mercado brasileiro muito aquecido de RPG, pelo menos no que eu via da época, não tinha tanta coisa saindo. Hoje em dia, pô, a gente tem muita coisa de qualidade saindo. Nossa, mas não tem tanta qualidade assim, mas eu vou entrar em polêmica. Mas tem muita coisa boa saindo hoje em dia. Muita coisa chegando no Brasil, que, pô, demorava muito pra chegar. O próprio D&D chegou em mais, ou 2024 chegou mais cedo aqui no Brasil do que 2014, né? Mas eu queria saber de vocês, qual que é a maior diferença pra vocês de 10 anos pra cá pra agora? Tipo, porque, cara, qual foi a coisa que mais mudou dessa década, não passou? Staub, você primeiro, enquanto não é pensa.
Eu vou dizer um negócio, que eu tava. O meu maior choque foi quando voltei a jogar, então volto a conversar com as pessoas online e tal, e de repente é um de. Metagame pra cá, metagame, isso é metagame, aquilo é metagame, isso é metagame. E assim, o RPG, a gente nunca vai ter registrado todos os jeitos que as pessoas jogaram RPG em suas casas, com seus amigos, mas assim, não existia essa discussão sobre metagame. Esse é um negócio que eu tomei. Claro que eu já tinha ouvido falar de metagame, mas era uma coisa que se comentava: olha, tal coisa é metagame, tudo bem, né?
É uma coisa muito dos videogames, né?
Às vezes é bom, às vezes é ruim. Metagame é quando você usa informações que seu personagem não saberia. Tá, numa história de mistério, claro que isso é ruim. Mas, de repente, isso sendo visto como assim, sempre é ruim. Porque quando você joga RPG, você entra no personagem e você age de acordo com o seu personagem. E você não conversa com as pessoas do seu grupo. Todo mundo faz de conta que só sabe o que o personagem tá acontecendo. Então, metagame é ruim. Essa lógica, claro que não é todo mundo, mas assim, essa lógica tá tão clara e orgânica para muitas pessoas. O susto que eu tomei, que eu percebi, o RPG tá se codificando. Codificando é tipo dança, em algum momento cada um dançava de um jeito. As danças começam a dançar, vai virando dança tradicional, até que chega uma hora que existe tipo balé, a dança hipercodificada. Todos os movimentos têm um nome. Então, eu percebi que o RPG tá. A gente teve muitas reflexões filosóficas sobre como que joga, forma de jogar, mas. Ao mesmo tempo, o RPG começou a se codificar. Tipo, algumas pessoas acreditaram, nossa, então esse é o jeito certo. Antigamente faziam errado. A gente descobriu o jeito certo e é assim que faz. Esse é assim que faz é a grande diferença. A ponto que eu acho que, eu não sei, conversando com as pessoas, jogando, eu sinto uma noção de que é assim que faz cada vez mais. Assim.
Eu acho que isso é mais discussão de nicho. Eu vou discordar de você nisso. Eu tenho a impressão que para qualquer forma de jogar, você consegue encontrar um nicho de pessoas falando sobre isso, discutindo sobre isso, defendendo esse ponto. E que, assim, treta na comunidade RPG talvez seja mais antiga do que o próprio RPG. Então, eu até nem... Nisso de que tinha as discussões de como fazer, tinha as várias formas, acho que sempre foi assim, mas eu acho que continua, que essa coisa de codificação não tá sendo assim. Mas se pegar o nicho de gente que assiste stream e tenta emular aquele estilo, aí pode ser. Que deve, com certeza, é um público grande. mas eu desconfio que seja mais para esse nicho, porque se for pegar uma parte que talvez seja até meio que deve ser meio minoritária no total de gente que joga RPG, que é a gente que joga vários sistemas ou sistemas muito diferentes, aí eu duvido que essa seja a linha. Mas se for pegar quem é mais focado em imitar o jeito que o streamer bate na mesa e grita para fazer as vozes e não sei o quê, e aí para quem é cara para servir, que sirva. Mas aí eu acho que pode ser travado mesmo, mas eu tô meio fora desse público.
Na minha época a gente não batia na mesa, mas batia no jogador. E agora pode bater no jogador, mas pode bater na mesa. Mas brincadeiras à parte, ó, eu acho que uma codificação muito boa que aconteceu é sessão zero. Quando a gente não fazia sessão zero, eu já tinha ouvido falar de sessão zero, que era uma boa prática e tal. E jogando com amigos, eu nunca tinha sentido a necessidade. Agora, todo grupo que eu começo, a gente, até se começar a jogar no mesmo dia, o pessoal fala, vamos fazer uma mini sessão zero. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Mas, então, Matheus, eu acho que a codificação não quer dizer que vai todo mundo junto, até porque a gente continua sendo muito diverso, até porque são vários sistemas. Ideologicamente, a gente, com todo grupo de RPG já é uma ilha, né? Então, o RPG é insular. Mas eu acho que é uma novidade, assim, de assim, esse pecado do metagame. Acho que, não sei se já teve um pecado, uma coisa que você não pode fazer, que é errada, que todo mundo sempre aceitou, ou uma parte muito grande. Por exemplo, se eu falar metagame, eu sei que hoje em dia significa uma coisa ruim. Eu não sei se tinha um paralelo, tinha uma coisa que era ruim, tinha um termo, assim, sabe?
Mas talvez, puxando um pouquinho o que eu pensei em falar, que é meio adjacente a isso, eu acho que nesses 10 anos o ecossistema dos RPGs mudou bem mais do que ele mudou, por exemplo, de 2010, entre os anos 90 e 2010. Não só pela popularização em... Ah, é que apareceu em Stranger Things. Ah, é que fizeram não sei o quê. Eu acho que essa é só a ponta do iceberg do negócio. Mas pelas relações com as várias mídias. Então, se criar várias subculturas de RPGs diferentes em várias redes sociais diferentes, se criar grandes streamers de RPG, se criar grandes comentaristas de RPG, pessoas que...
Grandes analistas de RPG.
Só pra separar de quem faz stream de mesa e de quem fala de RPG em qualquer sentido que seja. Que, desde quem faz análise de jogo até quem faz só, tipo, a trend de alguma coisa, mas dentro do nicho do RPG. Né, isso levar à expansão de jogos em certos nichos, a expansão de criação de novas maneiras de jogar, inclusive, expansão enorme de VTTs, de serviços associados, de gente profissionalizada em fazer conteúdo não oficial, que é uma coisa muito doida no melhor dos sentidos. E algumas, sempre, né, poucas pessoas que se consolidam nessas coisas, mas ver essas tendências e ver que algumas poucas pessoas conseguiram se consolidar nessas coisas são coisas muito legais, e que acho que esse ecossistema muito digital é um impacto desses últimos 10 anos, assim, irremediável.
Cara, o que eu vou comentar meio que entra no ponto no meio dos dois, mas o que eu acho que mais mudou nesses 10 anos é a gente tendo, o que eu vou chamar de privilégio, de notar o hobby se elevando de nível em um sentido que, assim, raramente na nossa vida tem a oportunidade de ver um hobby saindo de algo, o RPG ainda é um hobby nichado, mas saindo de algo nichado e atingindo as massas, né? O Betus falou aqui, a ideia de ferramenta de segurança também surgiu com mais pessoas entrando no jogo, e exatamente, acho que é o ponto mais focal disso, porque nessa década a gente saiu de um ponto de 2015 que tinham pessoas começando a pisar na água de testar coisa aqui no Brasil e fora. Então, por exemplo, Jovem Nerd 2015, com o Nerdcast RPG lá fora, Critical Role saiu em 2015, e o Stranger Things, que o Rapid falou em 2016, começando a trazer o RPG para um pessoal mais de massa, assim. E aí, com a pandemia, você tem as streams, aí muita gente começa a entrar no cenário. Aí o pessoal que já é lá de trás, pô, como é que eles vão receber esse pessoal que tá chegando? Porque o pessoal que tá chegando, às vezes, não entende como é que funciona mesmo a RPG. E a gente viu, pelo menos eu acho que isso é um privilégio, a gente começando a criar meio que protocolos de como receber essas pessoas. Então, pô, a gente tem ideia de sangramento também. Pô, cara, quando uma coisa que tá acontecendo no jogo sai do jogo, começa a se atingir pessoalmente. Isso surgiu nessa década.
O metagame, eu acho que essa coisa da... Quando você falou da codificação, eu tinha pensado na ideia de sangramento também, como uma dessas coisas foi se codificando.
Sim, mas assim, muitas coisas que às vezes não precisava, porque como era muito, muito nichado, cara, a gente tá aqui entre amigos, se conhece do ensino médio, todo mundo sabe como cada um funciona, então não precisa disso. Mas, cara, tá jogando hoje em dia eu numa mesa com um cara de Santa Catarina, outro maluco de Curitiba, outro cara do Rio de Janeiro, e a gente se conhece na vida real. Então, cara, como é que cada um vai se entender? O que cada um se sente confortável jogando? Pô, tem uma coisa que é confortável pra mim, não é pro outro cara, mas eu não conheço ele. Pô, mas isso nunca precisa ser lidado. Agora não precisa, porque tem gente fora. Então, acho que nessa década é a coisa que mais mudou no cenário RPG brasileiro. Cara, a gente tem várias coisas que estão vindo, porque tem uma galera muito diferente entrando. Tem a galera do Anime Paranormal, tem a galera do Jovem Nerd, tem a galera que veio porque viu Critical Role, achou legal, viu Legends of Vox Machina e quer entender como funciona esse jogo que ele não entendeu, viu Stranger Things. E como é que a gente vai receber esse pessoal? Tem um pessoal que vai falar: ah, eu não quero receber, eu jogava D&D segunda edição, eu não quero saber, eu vou continuar jogando meu D&D aqui, meu SR, aí tem 500 SR com a mesma regra, aí se a carapuça serve, serviu. E tem a rapaziada também.
Eu não mexo com a comunidade do SR.
Eu mexo, às vezes.
Eu mexo com Swifts antes de... Com o fano do BTS antes de mexer com o
SR. O pessoal do SR. Eu gosto muito do SR do que
do ARMY.
Eu tenho muito carinho pro SR, mas tem alguns que não são exatamente. Enfim. Mas, tipo, tem o pessoal que vai se atrair, tem o pessoal, não, vamos abraçar esse pessoal e vamos trazer isso perto, vamos entender o que eles precisam, vamos entender como a gente vai lidar com eles. Tanto que tem um evento aqui em São Paulo que acontece em alguns no terceiro domingo do mês, que é o RPG, que eles se chamam de RPG antifascista. Porque ao mesmo tempo disso, entra um pessoal que vem com as ideias erradas. E aí começa a entrar uns papos tortos que a gente, como comunidade, precisa, ó, rapaziada, isso aqui não entra. Se já entrou no passado, não importa, isso aqui não entra. E eu acho que isso é o maior privilégio. Tipo, mano, a gente tá vendo o hobby mudar num bom sentido e às vezes no mau sentido também. Porque ao mesmo tempo que vem, também muita coisa que é chata e o pessoal que às vezes não mexe, né? Acho que eu falei demais, gente, desculpa, me corta.
Eu acho que isso é um bom sentido, viu? Mas eu queria dizer, assim, eu tomei um susto, pra mim é uma preocupação, coisa de quem fez faculdade de teatro, problematizar a codificação, né? Mas, assim, eu acho que o número cria relações, conexões, e o RPG já é que o RPG se massificar quer dizer que está se massificando pessoas criando. Cada grupo de 4 a 6 pessoas está criando uma coisa nova. Não é que nem quando qualquer outra coisa se massifica, né?
Sim.
Por exemplo, quadrinhos, pô, eu fiquei feliz quando você me gostou de quadrinhos. Ah, as pessoas conhecem os super-heróis, mas as pessoas não estão criando fanfic do Capitão América, do Thor, do Homem-Aranha, do Batman. Não estão, porque a gente só assiste. Agora, todo RPG está criando. E daí, assim, cara, tá todo mundo criando, tá todo mundo se cansando. Quando mais gente criando, gostando, se cansando do jogo que joga, querendo mudar, querendo adicionar uma coisa. Cara, o RPG é exponencial, sabe? Quanto mais gente entra, mais coisa vai ser inventada.
Então, e mais coisa traga pra cá, porque o mercado perde. Então, tipo, cara, mais RPGs estão vindo pra cá de fora, porque mais gente tá querendo jogar coisa nova. Isso é muito legal.
Não só de fora, cada vez mais RPG nacional também.
Sim.
Isso é uma ideia muito legal, que um dia a gente podia fazer uma taverna só pra expandir isso, de como cada grupo de RPG é um grupo de game designers em pequena escala. Às vezes nem tão pequena. Mas é muito diferente de outros hobbies nerds, assim, que são pra si ou que são só o consumo. É outro nível de experiência, e eu acho que essa é a maior graça do RPG, assim, de tudo.
E é muito divertido você ver essas pequenas ilhas se tornando coisas, arquipélagos, né? Então, tipo, a mesa de um cara vira uma aventura, a mesa de outro maluco vira um cenário, isso é bem da hora.
Ó, estão defendendo as fanfics aí no chat.
Eu vi, mas citaram a OE3, eu tô com medo de te perguntar. que eu não sei o que ela tem.
Gente, a gente tem que defender as fanfics, porque a arte que vem de outra arte é o que faz o corrimão, a trilha de continuar. A Odisseia não foi o Homero que inventou ali, não foi a Odisseia. A Odisseia do Homero é a fanfic da fanfic da fanfic. É a 30ª versão de uma história, e por isso que é tão boa.
Divina Beleza? Comédia, grande fanfic da Bíblia.
Paraíso Perdido, grande fanfic da Bíblia.
Grande fanfic da Bíblia. Tá.
Pô, cara, acho que Paraíso Perdido é a minha fanfic favorita da Bíblia. Cara, dá uma personalidade pra Lúcifer de uma maneira inacreditável.
Comédia é uma fanfic muito boa também, da Bíblia. Divina Comédia é uma fanfic muito boa.
Mas assim, é até engraçado que, não ironicamente, eu vi já um relato de uma pessoa que falou que perguntou, tentando explicar pro professor que era fanfic, e falou: ah, Divina Comédia ou Paraíso Perdido é uma fanfic da Bíblia. Porque é uma história adjacente, isso é muito da hora, né? Mas então, cara, esse bagulho de game design, a gente, nosso tempo infelizmente já tá acabando. Vamos, a gente pode trazer pra uma outra taverna, já vamos anotar pra fazer pauta fria. Mas isso realmente dá um bagulho muito legal. Tipo, cara, coisas que a gente já construiu nas nossas mesas por necessidade. Que às vezes o jogador vem com uma ideia, e aí a gente, pô, não tem regra ficar pra isso, então vamos criar alguma coisa pra isso, tá ligado? Isso é muito legal. Mas enfim, eu estou tentando pegar o tempinho, porque a gente precisa, né?
Douglas não tá nem acordado pra desligar a live.
Ele tá chegando ali, ó. Tá aparecendo. Nossa, chegou na hora. Tá mutado, eu acho. Ai,
ai. Bom dia, Douglas Barros.
Papo de publicações da Retropunk nos últimos
anos. Puxar. Na verdade, a gente tava encerrando, mas antes de tudo, encerramentos. Tudo. Então, a gente vai fazer o encerramento dos nossos convidados. Rapaziada, você pode voltar só a tela do só pra gente terminar o jabá, rapidinho. Pessoal, muito obrigado por terem estado aqui. A gente vai liberar rapidinho, mas antes de tudo, você que tá vendo a live no Twitch, no YouTube. Se considerem virar patrono nosso, a gente tá aqui com a imagem do patronato que vai aparecer a qualquer momento, mas tem vários níveis de patronato que você pode ver no site do Movimento RPG, poder ajudar. Nós temos aventuras escritas pelo nosso amigo Herbst aqui, futuramente teremos mais conteúdo, tem as nossas matérias no site, então considere virar patrono, e esse é basicamente meu recado. Matheus, está o primeiro Matheus. Podem fazer jabás, dizer exatamente o que vocês estão fazendo por aí, o que vocês estão criando de RPG, já que foi uma coisa que a gente falou.
Então, para ir encerrando, valeu por esse papo. Queria ficar mais só umas 2 horinhas falando disso. Isso acho que a gente podia falar de muito mais coisas. Mas fica para outras tavernas de pauta fria. Bom, para quem quiser conhecer um pouco mais do que eu faço, vocês encontram várias das traduções de RPG que eu faço na Retropunk. E também encontram um tanto de conteúdo nas Ideias Arcanas, que é o meu canal de RPG, onde eu gosto de falar abobrinha de vez em quando. E eu acho que eu só vou encerrar falando algo triste, que nos últimos, nesses 10 anos, eu acho que o ano passado e esse ano agora foram os anos que eu menos joguei RPG.
Putz, mano, que merda.
Quanto mais eu trabalho com RPG, menos eu tô jogando.
Isso é conseguiu o tema de uma possível outra taverna. Quanto mais você trabalha com RPG, menos você joga.
Ai, ai, ai.
Acontece. Vinícius?
Cara, quanto mais eu trabalho, menos eu jogo também. Meus amigos
são. Quanto mais você trabalha com qualquer coisa.
Né? Qualquer coisa, menos você joga. É inacreditável.
Pô, tu tem meu emprego. Daí quando eu, pô, vou pirar, vou começar a escrever e tocar projeto pra frente, daí eu jogo menos RPG. Mas até vai ser legal, tá sendo legal jogar de streaming, porque deu jogo. Daí eu tô trabalhando, né? E eu jogo, dou risada.
Às vezes é a única forma.
Mas, ó, eu vou contar uma coisa que pra mim não é uma coisa, assim, triste de eu falar, tá? Porque faz parte da vida. Por coincidência, eu voltei a jogar, assim, a minha mãe faleceu, teve um câncer muito comprido e tal, foi bem difícil. Por coincidência, um mês depois, eu vou voltar a jogar RPG. E eu volto a jogar, assim, e jogar várias vezes por semana e seguidamente, começou uma fase bem legal. legal. Eu com 36 anos, fazendo o que eu sempre quis fazer desde moleque, que é jogar muito. Então, eu não sei porquê, foi uma coisa que, puf. E cara, isso é uma coisa muito, muito legal, assim. Eu achava, quando era mais novo, quando eu ficar mais velho, infelizmente, eu não vou mais fazer esse negócio divertido, porque eu vou virar gente, né? E, cara, ou eu não virei gente até hoje, ou tem alguma coisa na vida, assim, que vai mudando na vida, que vai deixando RPG cada vez melhor. Nós vamos ser um dia os velhos do boteco jogando RPG, mas fazendo o meu jabá. É, inclusive, a minha mãe era uma artista independente também, então feliz de fazer propaganda para essa coisa. O meu jabazinho, conheçam o Sincretismo de Arton, que é meu projeto de fanfic, Remibril para Tormenta, está vendendo na iniciativa T20, mas dá para acompanhar a maioria dos textos, né, sem mecânicas. No meu blog, que é Vinícius Digitações, eu tenho um Instagram também, Vinícius Digitações. Eu tô fazendo uma pesquisa aí de RPG minimalista, porque eu tô querendo trabalhar especificamente com RPG minimalista ano que vem. Então, tô pesquisando isso, mas... E esses tempos aí, tem um texto no Movimento RPG sobre a licença lúdica, que é uma licença de imagem para ajudar a produzir mais facilmente RPGs independentes no Brasil, sem uso de IA. Esse é o meu jabá. Muito obrigado.
Bem, meu nome é Gustavo Estrela, já falei sobre Patronato. Considere-se, mas também acompanhe meus textos no Movimento RPG. Todos os meses aí são coisas 3DT, Tormenta. Futuramente vamos ter coisas sobre o N, sobre as coisas que estão vindo da Gen Con. Gen Con falou bastante D&D, falou bastante dos RPGs que estão vindo por aí. Tem muita novidade de Gen Con da hora que a gente pode falar. Espero encontrar os senhores nessas futuras três pautas frias que a gente embolou aqui falando da deck de RPG.
Só três.
Mas, rapaziada, muito obrigado por ter acompanhado. Valeu, falou.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.